Quanto sai? Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, no dia 25 de março de 2010. Informo a todos os presentes que estão na galeria e também que estão aqui para adentrar o plenário, que nós iremos transformar essa sessão ordinária em comissão geral, de acordo com o requerimento 1998 de 2010. Mas antes disso, eu vou conceder a palavra durante 5 minutos para a deputada Euídice Brito, que ela tem um pronunciamento a fazer. Assim que ela concluir o pronunciamento, nós transformaremos em comissão geral para iniciarmos os nossos trabalhos. Passo a palavra à deputada Euídice Brito.
Obrigada, senhor presidente. Minhas saudações a todos os que aqui estão para que possamos juntos estudar as questões relacionadas à eleição que a Câmara, por força de suas obrigações, tem que normatizar e fazer acontecer nesses próximos dias. Mas eu pedi ao presidente que me desse a oportunidade, antes de transformar em comissão geral, a oportunidade de falar sobre este título, a ajuda milionária de Euídice ao seu genro. Já quero avisar a todos os jovens casadoiros aqui que só tenho uma filha. Então não posso mais nem ter candidatos a genros. O político, o parlamentar, o cidadão pode aguentar acusações, mas chega um momento que tem que se dizer basta. Então, acabo de assinar agora um cheque para mandar publicar no diário, no Correio Brasiliense amanhã, na primeira página do Caderno Cidades, deputado Regufe, deputado Cabo Patrício, deputada Eliana, a seguinte nota que peço permissão é para ler. Nota de esclarecimento à população. Sobre a matéria de capa do Correio Brasiliense, de 25 de março de 2010, vem a público informar que as emendas orçamentárias que destino desde 2008 à manutenção e programação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro são feitas a pedido da Secretaria de Cultura para que a orquestra possa sobreviver, uma vez que os recursos orçamentários a ela destinados são insuficientes para manter a programação por um bimestre. Para que se tenha uma ideia, o orçamento da programação para este ano foi de R$ 300 mil, dos quais já foram contingenciados R$ 100 mil. Dois, outros parlamentares também têm destinado recursos para o mesmo fim. Três, a presença do maestro Aira Levin, internacionalmente conhecido à frente da orquestra, não teve a minha participação, mas sim o convite direto a ele feito pelo secretário de Cultura e pelo governador do Distrito Federal. Quero aqui fazer um parêntese para dizer que ele veio para o Brasil em 2001 a convite do hoje ministro Marco Aurélio Garcia, da Presidência da República, vindo da Alemanha, para erguer, soerguer, a Orquestra Municipal do Teatro Municipal de São Paulo, o que o fez deixando, depois de 3 anos na administração Marta Suplicy, aquela orquestra sendo colocada como a primeira orquestra do Brasil. E essa razão fez com que o governador Arruda o convidasse para vir fazer um trabalho igual no Distrito Federal. A presença, portanto, dele se deve a este trabalho. Ele é patrocinado pelo BRB, como na administração em São Paulo também era patrocinado por um banco. Não recebendo, portanto, nenhum centavo de emenda parlamentar. A Associação Pro Orquestra, que tantos benefícios tem trazido ao funcionamento da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, foi organizada em 2007 a pedido da própria Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E dela não faço parte, e nenhum de meus familiares. Portanto, as questões administrativas devem ser respondidas pela Associação e pela Secretaria de Cultura. É lamentável que isto aconteça quando o quadro da orquestra, portanto, sua existência oficial, aconteça neste ano, quando a orquestra completa 30 anos e foi por mim criada quando secretária de Educação e Cultura do Distrito Federal no governo Aimé Lamaison. Tomar, portanto, as questões administrativas devem ser respondidas pela Associação e pela Secretaria e não pelos deputados que apresentam emendas. Tomarei as medidas judiciais cabíveis para que os fatos relatados na edição do jornal e que envolvem meu nome sejam devidamente esclarecidos e minimizados. Minimizados, posto que jamais se apagam os prejuízos morais que me causaram. Brasília, 26 de março, deve sair amanhã, na primeira página do Caderno Cidades, Eurídice Brito, deputada distrital. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, deputada Eurídice Brito, pelo seu pronunciamento. E neste momento transformo... Antes de transformar, considerar a palavra o discurso da deputada Eurídice Brito como na liderança no comunicado de líderes e transformar a presente sessão ordinária em comissão geral, que debaterá sobre a lei que regulamenta a eleição indireta para governador no Distrito Federal, proposta pela deputada Helena Pedrosa e outros, a realizar-se no dia 25 de março de 2010, às 15 horas, no plenário desta casa. Está transformado, então, encerro a presente sessão ordinária e transformo em comissão geral. Solicito as pessoas que quiserem adentrar nesse momento ao plenário, que podem ficar à vontade para sentarem aqui no plenário para acompanhar a presente comissão geral. Queria convidar para compor a mesa, já se encontram aqui compondo a deputada Helena Pedrosa, deputado Alírio Neto, deputado Eurídice Brito, deputado Regufe, pode Vossa Excelência compor também a mesa. Convidar o conselheiro seccional da OAB do DF, doutor Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira, representando o senhor presidente da OAB, doutor Francisco Caputo, para também compor a mesa. Convidar o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, doutor Torquato Jardim, para também compor a mesa. Deputado Milton Barbosa, que acaba de chegar. Sob a proteção de Deus, composta a mesa, iniciamos nossos trabalhos. Ao dar as boas-vindas a todos presentes, tenho a honra de declarar abertos os trabalhos desta comissão geral que debaterá sobre a lei que regulamenta a eleição indireta para governador do Distrito Federal. Quero só esclarecer até para tirar qualquer dúvida, que a mesa diretora baixou hoje um ato regulamentando a eleição indireta aqui no Distrito Federal, mas nada impede, inclusive, que nessa discussão, com as pessoas que conhecem a legislação eleitoral, o doutor Torquato, por exemplo, está aqui, Torquato Jardim, especialista, tem debatido muito nos últimos dias esse tema, os parlamentares estão aqui, deputado Eliana, deputado Milton Barbosa, representante da OAB, deputado Eurídice, deputado Regufe, e as pessoas, deputado Alírio Neto, e as pessoas que vão, claro, fazer uso da palavra, que nós possamos adequar no futuro, né, nos próximos dias, para realizarmos esta eleição indireta no Distrito Federal, em função da excepcionalidade dessa situação. Lembrando todos que na segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos sessão extraordinária para aprovação do PILO 40, que muda a linha sucessória no Distrito Federal, e também a aprovação do projeto de lei que regulamenta a eleição indireta no Distrito Federal. Votação, inclusive, prevista para ser em primeiro e segundo turno, na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Inclusive, os parlamentares já estão todos convocados para a sessão extraordinária. Solicito à assessoria que passe para as pessoas aqui presentes a cópia do ato que foi publicado hoje no Diário da Câmara Legislativa. Vou dar início às falações com o deputado... Convidando, então, o deputado Regufe para fazer uso da palavra.
Meu boa tarde a todos. Eu convido também o deputado Rádio para compor aqui a nossa mesa.
Deputado Rádio. Rádio, nem te vi, desculpa aí. Não, vem compor a mesa aqui, eu não te vi realmente aí. Então, senta com o companheiro ali, ó. É.
Eu...
Com a palavra, deputado, desculpa, Regufe. Porque eu tinha chamado o deputado Regufe.
Ah, perdão.
Desculpa aqui. Com a palavra, deputado Regufe. É porque a Helena ficou de falar depois do Regufe.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que está aqui na galeria, imprensa presente, essa questão da eleição indireta, que segue o que está na Constituição Federal, segue o que já está na Constituição Federal, e a Constituição Federal sempre tem que prevalecer sobre a lei orgânica do Distrito Federal, ela, na minha opinião, não pode ser uma disputa de nomes. E eu quero repetir aqui um pronunciamento que eu fiz já nessa casa, nessa tribuna, acrescentando mais algumas coisas. Na minha opinião, essa disputa não pode ser uma disputa entre nomes, não pode ser fulanizada. Ela deve ser uma disputa de ideias, de projeto de cidade para esse governo de transição, para esse mandato tampão que será feito e que é muito importante para o futuro dessa cidade. Essa cidade vem sendo achincalhada Brasil afora e todos aqueles que têm responsabilidade com o futuro dessa cidade têm que entender esse momento que nós vivemos. Eu coloquei aqui um conjunto de propostas que me fariam votar num candidato a governador. Queria colocar essas propostas em debate. Na minha opinião, o governo, como ele existe hoje, ele atende muito mais à perpetuação de máquinas políticas do que ao contribuinte, do que na devolução de serviços públicos de qualidade ao contribuinte. O primeiro compromisso que eu queria do candidato foi que ele defendesse a redução de pelo menos 50% no número de cargos comissionados do governo do Distrito Federal. A França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos inteiro, 5.600. O Distrito Federal é deste tamanhozinho, possui 15.553. Não dá para continuar assim. Um governo tem que servir ao contribuinte. E esse excesso é prejudicial ao contribuinte. Segundo compromisso, a publicação de todas as despesas do governo na internet. Toda saída de caixa, ter lá o valor, a ordem bancária, o beneficiário, a descrição do serviço e o CPF ou CNPJ do beneficiário. para que a sociedade inteira pudesse fiscalizar como está sendo gasto cada centavo do seu dinheiro. Terceiro, a implantação de pregão eletrônico para todas as compras que o governo fizer, onde a legislação permitir. Isso daria, na minha opinião, maior transparência e preservaria melhor o dinheiro suado do contribuinte. Além disso, o Distrito Federal precisa passar por uma reforma administrativa. Tem cargos que ganham muito, tem outros que ganham pouco. Um diretor de obras de uma administração regional ganha R$ 2.800 bruto. Não tem cabimento alguém que assina a liberação de obras ganhar R$ 2.800. Então, eu usei esse tempo nessa comissão geral, que é tão importante, que essa Câmara abre para a sociedade o espaço para que se discuta aqui e preste um serviço à sociedade no momento que abre essa discussão com toda a população do Distrito Federal. Eu usei esse momento aqui para colocar algumas ideias em debate, que eu penso que nós temos que fazer uma questão que não seja apenas de nomes, mas que também seja de ideias. Quais são as ideias que nós queremos colocar neste mandato tampão para que possa devolver o governo do Distrito Federal à sociedade e para que esse governo seja mais próximo desse fosso que existe entre os representantes e os representados. Hoje nós vivemos um Estado democrático de direito, porque os que estão aí representam a sociedade de direito. Mas a sociedade não se considera representada nos seus representantes, o que é gravíssimo. Não existe um Estado democrático de fato. Portanto, precisa mudar algumas coisas. Dá para fazer uma grande revolução de políticas públicas nas áreas de educação, saúde e segurança? Dá para fazer mudanças urgentes, como, por exemplo, eu penso que as emergências dos hospitais públicos não podem continuar como estão. Como depósito de seres humanos sentindo dor, ficando 4 horas para ser atendidos. Na minha opinião, deveria ter um médico por emergência para já começar a triagem ali, para já começar um primeiro atendimento. Todo banco do Brasil que se vai, tem lá um aparelho eletrônico que chama a senha. Na emergência não se grita, fulano de tal. É uma coisa meio desumana. Então dá para fazer mudanças de políticas públicas, mas o tempo também é muito curto. Não vai dar para mudar muito, mas dá para fazer uma mudança na estrutura administrativa do governo do Distrito Federal. Eu queria agradecer aqui o tempo e dizer que eu queria ver nessa disputa uma disputa de ideias, que não tivessem acusações pessoais, coisas que, para mim, não é política. Política é algo muito maior. E eu queria ver esse debate de ideias. E queria que, ao final desse mandato tampão, aquele que assumisse o governo entregasse para o governante eleito pela população do Distrito Federal um governo saneado do ponto de vista moral e do ponto de vista econômico. Eu penso que é isso que o contribuinte do Distrito Federal, que em sua grande maioria é honesto, apesar de estar sendo achincalhado Brasil afora, como se desonesto fosse, é isso que esse contribuinte merece dos seus representantes. E é isso que eu espero que essa casa tenha a responsabilidade de fazer, elegendo uma pessoa proba, honesta, e que coloque ideias para melhorar esse governo, que é o que a população sinceramente merece. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Regufe. Chamar para fazer uso da palavra, deputado Alírio Neto. Queria só registrar a presença do senhor Tiago Monteiro Tavares, assessor parlamentar da CDF, senhor Paulo Miranda, jornalista do Senado, representando o senador Cristóvão Buarque, senhor Nilton Reis Batista Júnior, vice-presidente do Partido Verde, senhora Rosa Helena Fernandes de Oliveira, psicóloga da SES. No decorrer da sessão, da comissão, a gente continua comunicando as presenças. Anunciar a presença do deputado Eric Cocai, do Partido dos Trabalhadores, acabou de chegar. Com a palavra, nesse momento, deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, colegas aqui presentes, na verdade, tive, junto com outros companheiros, a oportunidade de ser um dos primeiros a alertar sobre a questão da vacância do cargo de governança do Distrito Federal. Que a legislação brasileira, em especial a Constituição brasileira, prevê a eleição indireta no Poder Legislativo local. Aqui, no caso, como a unidade de federação nossa é diferenciada, Brasília Surgente, seria aqui na Câmara Legislativa. Fui questionado, e até matéria jornalística colocavam como se eu quisesse trazer para o Poder Legislativo local, para a Câmara Legislativa, benefícios que não eram legítimos dessa casa. Saí, inclusive, na capa do jornal, no dia, junto com o deputado Paulo Tadeu, e, se não me engano, a deputada Eliana também. Nada disso tem a ver com a realidade. Apenas tive o cuidado de pesquisar o que tinha acontecido em outros estados quando havia vacância do governador e do vice-governador. Observei que em Sergipe assim tinha procedido, embora a lei estadual, a Constituição estadual daquele estado prevesse que o presidente da Assembleia Legislativa assumiria o cargo de governador no caso de vacância no último ano. Mesmo assim, a Associação de Magistrados entrou com ação direta de constitucionalidade e conseguiu, inclusive, liminar para que fosse que se procedesse a eleição indireta, com, evidentemente, o Colégio Eleitoral sendo a Assembleia Legislativa local. Posto isso, até para esclarecer, por uma questão de justiça, não é nada pessoal com relação ao presidente da Câmara, deputado Wilson Lima, embora não tenha votado nele, evidentemente, todo mundo sabe disso em Brasília. Nada pessoal, muito pelo contrário, acho que é uma pessoa extremamente generosa, acho que é uma pessoa educada, mas nós temos que cumprir aquilo que prevê a lei magna desse país. Colocado isso, nós temos uma questão fundamental para o Distrito Federal. Brasília, historicamente, tem como principal, assim, marco na sua história, ter trazido o desenvolvimento do Brasil para o interior. Brasília é fundamental para o nosso país. Foi fundamental. E por isso eu acho que essa crise, que não é só do Distrito Federal, ela é sistemática. Esse tipo de crise são sistemáticas em nossos estados e até mesmo na federação. Estamos falando aqui de situação de envolvimento do poder público normalmente com as pessoas que patrocinam, de uma forma ou de outra, as campanhas eleitorais no Brasil. Nós temos que parar de ser, de alguma forma, hipócrita. A legislação brasileira prevê que o empresário pode bancar campanha política, inclusive deve declarar isso abertamente nas suas contas. E é difícil imaginar que alguém chegue ao poder. Eu estou vendo agora a campanha para presidente da República dos democratas, Zé Serra, estimou a campanha em 800 milhões de reais, a campanha da candidata do PT está estimada em 800 milhões de reais também, pelo menos o caixa oficial das duas campanhas, estou dizendo isso. Imagine, se alguém vai patrocinar uma campanha investindo 50 milhões de reais, um empresário nesse país, que tem como a premissa de que ao ser empresário ele visa lucro. Se ele quer fazer filantropia, com certeza ele está buscando um caminho que, ao meu ver, não é o correto. Se ele está investindo 50 milhões de reais numa campanha para a presidência da República, é porque ele busca um retorno mais tarde. Se ele aplica dinheiro, 5 milhões de reais, numa campanha para governador de estado, com certeza ele quer um retorno de alguma forma, a coisa tem que ser clara. Nós precisamos enfiar o dedo nessa ferida e fazer uma discussão muito séria sobre isso. Muito séria. Porque depois, o que a gente vê depois, claramente, é que as pessoas são beneficiadas. Abertamente, vamos ser claros, normalmente quem banca ou quem faz a campanha de marketing do candidato, termina a campanha, ele acaba, não interessa qual é o candidato, acaba depois assumindo as contas de comunicação daquele estado, daquela federação, da União, vamos ser claros. Assim foi com o Fernando Henrique, assim foi com o Lula também. Brasília tem a responsabilidade de como ter sido, por ter sido um marco histórico desse país, no desenvolvimento desse país, também de ser um marco histórico no desenvolvimento da questão eleitoral e política desse país, aproveitando essa crise e fazendo uma grande transformação. Fazendo uma grande transformação e falando abertamente sobre isso. É óbvio que quem banca a campanha depois ganha as obras. Empreiteiras estão cansados de ganhar obras nesse país. Nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso que eu estou falando aqui. Então nós temos que ter a coragem de sair dessa crise, Brasília, fazendo uma grande proposta para o país. É claro, eu acho que tem questões provincianas nossas, fundamentais para nós, brasileiros, é verdade. Quem mora em Taguatinga sabe da necessidade de ampliação da IPTG.
Quem mora em Sobradinho sabe que as vias marginais que estão sendo feitas lá são fundamentais. Nós temos o anseio de termos sermos sede da Copa do Mundo. É importante, quem seja candidato a esse governo, mesmo que seja por esse período de 6, 7 meses, que tenha compromisso de concluir essas obras, é fundamental, não tenho dúvida, que tenha um compromisso de evitar a intervenção em Brasília, que as pessoas não entendem muito bem o que é intervenção, leia a Constituição brasileira, entenda o que é intervenção, o que é que significa para Brasília e para o Brasil um Estado estar sob intervenção. É fácil falar sem conhecimento. Procure se aprofundar nessa questão, entenda o que é intervenção. O que significa que medidas provisórias não podem ser apreciadas no Congresso Nacional, empréstimos internacionais para o Distrito Federal vão ficar comprometidos? Compreenda isso tudo. Temos que ter a ousadia de que essa pessoa que se submete a conduzir Brasília nessa crise também tenha a capacidade de nós fazermos, junto com ele, o universo político de Brasília que está cambaleante, que tenha a capacidade de aproveitar esse momento e transformar essa crise em algo construtivo. É claro, garantindo as nossas questões provincianas, vamos dizer assim, de obras que nós precisamos, de transformações urbanísticas que nós precisamos, mas que tenha coragem de falar sobre essa crise realmente da forma que ela é. Essa crise, quero dizer para vocês, é sistemática. Nós tivemos uma crise semelhante a essa no Rio Grande do Sul, agora recentemente com o PSDB, que, se não me engano, com a governadora Ieda. Tivemos essa crise também há pouco tempo, se não me engano, com o governador Marcelo Deda, lá no, se não me engano, em Aracaju, em Sergipe. Tivemos uma crise semelhante no estado do norte do país, com o Casol, o governador Casol. Então, gente, isso é sistemático. E nós vamos continuar tendo essas crises se não tivermos coragem de falar abertamente como se deve conduzir a campanha eleitoral no Brasil e como será a forma de financiamento. Porque, volto a insistir, o que está acontecendo conosco é falta de coragem de enfiar o dedo na ferida e falarmos abertamente. E às vezes, ainda abrimos jornais e ficamos hipocritamente, vamos ser claros, porque nós sabemos do que eu estou falando, que é assustado com aquilo que lemos nos jornais. Eu quero encerrar até as minhas palavras dizendo para vocês que aí essa crítica não é para o governo Lula que eu vou fazer aqui agora não, é para todos os governos federais que já aconteceram nesse país até agora, pelo menos depois do retorno democrático. É óbvio que o sistema financeiro desse país domina o governo federal. É óbvio. Nenhum banco nesse país quebra, porque existe um sistema de proteção. E por que que existe? Porque eles financiam a campanha do Poder Executivo Federal. Eu me lembro muito bem que quando mais novo, que você abria uma conta no banco, eles até pagavam juros para você ter o dinheiro na conta. Hoje você paga até para ver o seu extrato, para saber quanto você tem. Você paga qualquer... Você pode ter certeza que banco não quebra nesse país, porque eles bancam a campanha do governo federal e depois se beneficiam através do Banco Central com resoluções que só trazem proveito para os bancos. Eu estou colocando isso porque isso tudo que eu estou dizendo aqui, as empreiteiras controlando os municípios e os estados, que bancam a campanha e depois ganham as concorrências, as licitações, o sistema financeiro bancando a campanha do governo federal, né, e depois são beneficiados através do Banco Central, os marqueteiros que bancam as campanhas dos prefeitos, que participam da campanha de prefeitos, de governadores de estados e do Poder Executivo Federal, que depois ganham as contas de comunicação, as empresas dele, tudo isso tem que ser dito muito claramente. Nós temos que achar uma solução para isso. E mais, vou ser claro, é impossível se imaginar que esse país continue a gastar no poder municipal, estadual e federal, que se gasta em comunicação, já que as empresas de comunicações desse país são todas concessões públicas. A publicidade de Estado tinha que ser de graça também. Tinha que ser de graça porque a concessão é pública. É pública e, quero ser mais claro ainda, não vejo falar em licitação nenhuma de concessão de televisão há muito tempo. E nós sabemos, eu quero fazer essa observação aqui, tenho que dizer para vocês que estou disposto a enfiar o dedo na ferida e pra pagar o preço disso. Ali, né? E quero dizer para vocês que se uma banca de jornal que é entregue em concessão pública, um jornaleiro ganha essa banca, ele não pode transferir nem vender. As concessões de televisão nesse país passam de um para outro e são vendidas publicamente, e eu nunca vi uma licitação, por exemplo. Eu nunca vi, ninguém questiona essas concessões e essas transferências porque não tem coragem de questionar. Então nós temos que aproveitar essa crise e transformar esse país através do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Alírio. Queria também anunciar a presença da senhora Luísa Barcelos, do Ministério da Saúde, senhora Alba Sônia, assistente social, da CESDF, senhor Edilson Santana, presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis do Distrito Federal, senhor Ricardo de Souza, PDT, Senador Acop, senhor Hélio José da Silva, secretário de Relações Institucionais e Políticas do PTDF, representando o presidente do Partido dos Trabalhadores. Chamar para fazer uso da palavra o deputado Milton Barbosa, deputado Milton se ausentou. Deputado Eurides, quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência. Deputado Rádio, então, Vossa Excelência, fazer uso da palavra. Nesse momento, anunciar a presença da deputada Jacqueline, que acabou de chegar, e deputado Pedro do Ovo também, que acabaram de chegar no recinto. Nesse momento, passa a presidência da Comissão Geral, a excelentíssima deputada Eliana Pedrosa.
Deputada Rádio.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde aos componentes da mesa. Eu queria colocar que o nosso momento é um momento muito delicado e que eu acho que a gente deveria ter muita tranquilidade para que a gente possa fazer um trabalho com muita consciência, com muita transparência, porque a gente não pode errar. Acho que o momento não cabe mais nenhum erro. Muito pelo contrário. Acho que agora o momento é de esquecermos partido, esquecermos as vantagens e as desvantagens. É o momento certo para que a gente possa fazer um bom trabalho e resgatar a credibilidade de Brasília. Resgatar a imagem da nossa cidade, que foi muito manchada com todo esse episódio. Tenho certeza que essa casa saberá fazer o trabalho para que isso aconteça. Eu gostaria de simplesmente sugerir também uma situação de que pudesse ser incluída dentro de todo esse processo, todo esse trabalho, o item do programa Ficha Limpa, que é um programa de uma mobilização popular, e eu acho que seria um grande momento para que a gente pudesse incluir de alguma forma, dentro de todo esse processo, resgatar alguma coisa do projeto Ficha Limpa, para que a gente possa dar uma maior transparência, maior credibilidade e não corrermos nenhum risco de depois sermos criticados e, mais uma vez, termos que pagar, que Brasília tenha que pagar por algum tipo de erro. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Nesse momento, eu passo a palavra ao deputado Pedro do Ovo, que também vai fazer sua manifestação.
Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores deputados, a imprensa, os visitantes aqui dessa casa, os servidores. Quero aqui, senhora presidente, estou me apresentando aqui mais uma vez com um prazer muito grande de estar aqui nessa casa para cuidar dos interesses exclusivamente da nossa cidade. Temos passado por turbulências grandiosas que não nos agradam, mas o momento é que precisamos fazer uma reflexão muito grande, desprendido de paixões partidárias, desprendido de paixões pessoais, para que essa cidade possa continuar crescendo, para que ela realmente cresça desprendida de determinados vícios. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a confiança dessa casa e dizer que os projetos que forem apresentados nessa casa, durante o período que eu estiver, o que for bom para Brasília, com certeza vai contar com o meu apoio. Muito obrigado e boa tarde.
Eu me dirijo a todas as pessoas presentes, que aqueles que tiverem intenção de fazer uso da palavra para darem as suas contribuições a essa proposta de lei, que será apreciada na segunda-feira próxima, faça a inscrição com o cerimonial aqui presente. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o Dr. Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira, representando o senhor presidente da OABDF, doutor Francisco Caputo.
Obrigado, senhora presidente, em exercício, senhores deputados, demais presentes. Presidente Francisco Caputo me pediu, em razão de um evento hoje no Supremo Tribunal Federal, inclusive amplamente divulgado na imprensa, em que se propõe uma manifestação contra a intervenção federal no Distrito Federal, que eu viesse representá-lo. E a OAB se coloca aqui como uma entidade que procura colaborar na construção da própria redação, ou, enfim, das regras que vão basear essa eleição indireta. Primeiramente, eu queria destacar que a iniciativa, a Câmara houve por bem a encaminhar um projeto de emenda, o que me parece interessante, já que há uma discussão realmente bastante complexa quanto à constitucionalidade da regra anterior que previa a manutenção do governador em exercício. Então, essa adaptação, que, a despeito de outras considerações, apresenta uma simetria com a Constituição Federal, me parece bastante salutar como forma de tentar colocar novamente o Distrito Federal num patamar de estabilidade institucional. Uma questão especificamente que eu queria levantar, e foi até objeto de um questionamento da deputada Jaqueline Roriz, agora, conversando comigo, é a respeito do prazo de filiação. Na verdade, nós temos a regra, numa eleição, digamos, normal, do prazo de um ano para que possa haver candidatura. Me parece que, em razão da situação excepcional que nós vivenciamos, em razão de uma eleição que se apresenta agora pela vacância do cargo de governador, essa regra, que eu saiba, vem sendo discutida ainda, não sei se há um ponto já definitivo estabelecido por essa casa, mas essa regra me parece que deveria ser observada com uma certa parcimônia. Ao meu ver, e foi o que nós discutimos em certa medida na OAB, uma situação excepcional como a que ora se apresenta também enseja determinadas regras excepcionais. Na verdade, nós sabemos que os prazos de filiação se encerraram em outubro do ano passado, e a depender da continuidade dessa regra, haveria uma restrição quanto às candidaturas. Né? Eu aqui não quero fazer considerações propriamente políticas, mas muitas vezes as filiações se dão por problemas partidários, por, enfim, discordâncias políticas, ideológicas, e me parece que a manutenção dessa regra, que se aplica a uma situação de regularidade que não existe hoje, significaria restringir o pleito eleitoral, restringir o âmbito daqueles que podem se legitimar, se candidatarem, no caso, às eleições no mês de abril. Então, uma primeira sugestão que eu coloco é essa, que nós possamos construir uma forma em que esse prazo de filiação não se guie pelo prazo que a lei eleitoral coloca para uma eleição em outros moldes, que nós possamos, então, trabalhar essa ideia de que as filiações têm uma outra forma de interpretação, porque, do contrário, realmente nós vamos ter a manutenção de uma regra para uma situação ordinária, em que, na verdade, estamos tratando de uma situação que não é a situação comum de uma eleição. Basicamente, então, eu acredito que essas regras têm que ser vistas com uma certa flexibilidade. A forma de se legitimar ou até mesmo observar o cumprimento das exigências para o registro das candidaturas, me parece que passa também por essa reflexão. No mais, eu tive a oportunidade de fazer uma leitura das regras colocadas, da proposta encaminhada para as eleições, e, em princípio, no que pertine ao procedimento, nós ainda não temos uma conclusão na OAB, em razão do pouco tempo, a respeito de eventuais obstáculos. Não me parece que existam propriamente problemas de ordem legal no que foi feito até aqui. A exceção apenas de uma questão também que foi colocada, inclusive pela imprensa, que diz respeito à própria aprovação da emenda. Na verdade, essa casa ainda vai aprovar propriamente, de acordo com o devido processo legislativo, a emenda que se propõe, e com essa aprovação da emenda, aí sim, nós vamos ter um cenário mais claro para definir essas regras eleitorais. E aí não saberia dizer, não me caberia até mesmo dizer, se esses prazos poderiam apresentar algum problema. Não me parece. O que nós temos é a perspectiva também da apreciação do pedido de intervenção no Supremo, talvez ainda no mês de abril. O presidente Gilmar Mendes acenou com essa possibilidade. Não há ainda, obviamente, uma definição, mas ele chegou a afirmar que tinha um interesse em levar a apreciação, a levar esse pedido de intervenção à apreciação ainda no mês de abril, antes da sua saída, né, antes do fim do seu mandato como presidente do Supremo. Então, também me parece o seguinte, e me corrija se eu estiver enganado, deputada, o prazo aqui fixado para o empossamento propriamente do futuro governador se daria 2 dias antes do fim do mandato do presidente do Supremo. Com a perspectiva, então, de que essa questão que envolve a intervenção seja apreciada logo em seguida. Então, na verdade, me parece ser importante também levar em consideração essa questão. Óbvio que essas questões estão imbricadas, mas não restringem, obviamente, a atuação dessa casa. Mas levar em consideração também essa perspectiva de votação, de apreciação do pedido de intervenção, para que não haja um comprometimento do próprio empossamento do governador. Eu me reservo o direito de encerrar aqui e a OAB se coloca à disposição e, oportunamente, com um pouco mais de tempo para poder fazer as suas considerações e apreciações, apresentar sugestões, propostas que possam contribuir com os trabalhos dessa casa.
Obrigado. Bem, eu agradeço a participação da Dr. Rodrigo. E apenas faço um lembrete de que essa proposta de lei, como a própria emenda à lei orgânica, serão votadas segunda-feira próxima, às 10 horas da manhã. Então, qualquer contribuição tem que chegar antes desse prazo. E eu passo agora a palavra para o excelentíssimo senhor doutor Torquato Jardim, já pedindo que, com a sua experiência no Tribunal Superior Eleitoral, com o seu conhecimento jurídico, que o senhor já possa trazer para essa plenária uma exposição clara da sua opinião sobre essa questão da filiação. Se poderia ser, se deveremos seguir esse um ano antes da eleição, que seria então em março do ano passado, ou se nós seguiríamos o prazo de inscrição que foi em outubro, que seria o prazo para a próxima eleição. Já o nosso primeiro desafio, talvez, o nosso primeiro ponto aí para debruçarmos e fazermos uma leitura correta da legislação vigente.
Muito obrigado, ilustríssima senhora deputada, pelo convite para estar aqui. Senhora deputada Iris Brito, senhores deputados, meu nobre colega da OAB, eu vou fazer uma exposição eventualmente abusadamente didática, porque fui professor há 25 anos e fiquei com cacoete de eventualmente falar com mais tempo até chegar à resposta da pergunta que me é posta. Algumas premissas são necessárias, daí a minha escusa pelo tempo. O que rege a matéria é o artigo 81 da Constituição Federal, ou seja, a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República e, por analogia, no modelo federativo vinculativo, também governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Essa é uma eleição especial
E essa é a primeira premissa constitucional importante. Esta não é uma eleição controlada pela Justiça Eleitoral. Esta é uma eleição da competência constitucional exclusiva do Poder Legislativo. A Constituição é muito clara no artigo 81. O Congresso Nacional editará uma lei regulamentando a eleição na hipótese de vacância dos dois cargos na segunda metade do mandato. É só isso que diz a Constituição. E assim, cada Estado, quando vive a sua experiência, Ceará e Bahia em passado mais distante, Tocantins em passado recente e agora o Distrito Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo ponto, está sendo corrigida um pouco tardiamente, mas está sendo corrigida em dois pontos essenciais, na regra de sucessão e na regra da eleição, para se conformar a este artigo 81 da Constituição. Já foi aprovado, ao que sei, em primeiro turno e vai ser aprovado brevemente em segundo turno. Então, a sucessão se dá pela eleição indireta e não pela interposição de qualquer outro ocupante de qualquer outro cargo. É preciso, então, como primeiro passo na boa técnica legislativa, na boa cronologia normativa, que primeiro seja editada esta emenda à lei orgânica. É dela que surge o mais. Editada a nova lei orgânica, a reforma da lei orgânica, tornada a lei orgânica compatível com a Constituição Federal, então esta Casa tem a competência constitucional exclusiva de editar a sua lei especial para tratar dessa matéria. O que é que vincula a Câmara Legislativa? Obviamente que a Constituição. Então, se a Constituição diz que o candidato tem que ser apresentado por partido político, tem que ter filiação partidária, então o projeto corretamente estabelece essa regra. Agora, quando falamos de filiação, de tempo de filiação partidária, o que a Constituição diz no artigo 14, parágrafo alguma coisa, é conforme definir a lei. A Constituição não estabelece tempo mínimo de filiação partidária, nem tempo mínimo de domicílio eleitoral. É a lei que estabelece, e aqui a lei é a desta Casa Legislativa, na minha leitura, da competência constitucional, como tem sido nos outros estados. Nada impede, e acho que aqui eu respondo a dúvida do meu prezado colega advogado representante da OAB, que a lei local, soberanamente, acolha um critério da Lei Eleitoral Geral Nacional. Mas se eu o fizer, será por escolha soberana, incontrastável, desta Casa Legislativa. Aí, então, é que sairá o regulamento. E aí, perdoe-me o deputado Capo Patrício, que não está aqui agora, mas este regulamento aqui saiu antes da hora. E o regulamento é para regulamentar uma lei. Se não há lei, se não há antecedente, não pode haver consequência. É preciso primeiro editar a lei. Uma outra observação também. Como esta eleição, ela é exclusiva desta Casa Legislativa, a contestação judicial, que sempre é possível no Estado Democrático, a separação de poderes, caberá perante a Justiça do Distrito Federal. Os recursos contra a lei, o regulamento ou os atos da mesa que funciona como órgão eleitoral, está correto o projeto de lei, não é? Devem ser postos, se acontecer, perante a Justiça Comum do Distrito Federal. Não é competência, insisto, da Justiça Eleitoral. O colega da OAB manifesta preocupação com o cronograma da intervenção, do julgamento da intervenção do Supremo Tribunal Federal. Quer me parecer, e acho que vamos concordar nisso, que são dois compromissos constitucionais paralelos e independentes. Pode se cruzar lá na frente, se o Supremo deferir o pedido da intervenção e se o Presidente da República a decretar. Porque é um processo complexo. É um processo muito complexo. Se o Supremo Tribunal Federal entender presente uma ou mais causas de uma intervenção federal e deferir o pedido do Procurador-Geral da República, esta decisão é comunicada ao Presidente da República. O Presidente da República não é obrigado a fazer intervenção. Só em uma hipótese o Presidente da República é obrigado a fazer intervenção. Quando a intervenção federal for deferida por descumprimento de ordem judicial. Porque aí haverá uma objetiva e direta ofensa ao princípio da separação de poderes. As outras causas do artigo 34 da Constituição, pedem juízo de oportunidade e conveniência do presidente da República. Porque a responsabilidade política e até a responsabilidade administrativa é do presidente da República, não é do Supremo Tribunal. O presidente da República tem que editar um decreto dizendo por que faz intervenção, em que condições, em que extensão, em que medida o judiciário do Distrito Federal ficará inibido, em que medida o legislativo do Distrito Federal ficará restrito, em que objetivos perseguirá o interventor na chefia do Poder Executivo. Todas essas restrições são submetidas ao Congresso Nacional em até 48 horas. E se o Congresso não estiver reunido, ele é convocado extraordinariamente para esse fim. E o Congresso é sua competência exclusiva aprovar ou recusar a intervenção federal. Vejam, senhoras deputadas, senhores deputados, o ônus político imenso do presidente da República de não ver aprovado no Congresso Nacional ou ter que trabalhar politicamente uma votação no Congresso Nacional para obter aprovação para o seu decreto de intervenção. É uma medida excepcional. Quando houve intervenção federal no Brasil? Lá atrás, antes da década de 30, houve uma famosa na Bahia, porque o governador não cumpria uma ordem judicial. O presidente Epitácio Pessoa fez intervenção e ela durou os poucos dias e horas necessários ao cumprimento da ordem judicial. No regime da Constituição de 46 não houve intervenção federal. As intervenções federais em Goiás, 1964, São Paulo, 1966, para depor Mauro Borges Teixeira e Ademar de Barros, já foi no regime militar sob o império dos atos institucionais. Já era a alquebrada Constituição de 46, ainda formalmente Constituição do Estado. Então, isso tudo, por certo, ponderará o Supremo Tribunal Federal. Insisto, são responsabilidades constitucionais paralelas. A desta Casa, de modificar a lei orgânica, já está fazendo. Editar a lei especial, já tem projeto. E editar a resolução para o que mais for necessário. No projeto em si, senhora Presidente, eu tenho três sugestões. No artigo 2º, na sequência normativa, é preciso que antes seja editada a reforma da lei orgânica. Essa norma pressupõe a modificação da lei orgânica. Na página 3 do projeto, parágrafo 3º, inciso 7, é uma grande inovação, mas é um juízo de oportunidade e conveniência desta Casa. Mas para 7 meses, página 3, aqui no número 7, resumo das diretrizes gerais do plano de governo que pretende implementar no Distrito Federal. É muito interessante. Pode ficar aqui como algo didático, exemplo para o Brasil, mas quem vem por 6 ou 7 meses tem que cumprir o orçamento que essa Casa já aprovou e tem que cumprir as políticas públicas e as políticas sociais já aprovadas pelas leis desta Casa. Mas é muito interessante. Agora, como sugestão final, se quiser a Casa pragmaticamente aproveitar este ato, número 26, então acrescentar no final, antes do último artigo, aí no novo artigo 19, uma norma que convalide o ato número 26, para que aqui sejam mantidos os prazos já lançados, que eventualmente o processo político já poderá ter sido iniciado em função do ato, então o projeto de lei pode convalidar o ato, o que não prejudica a hipótese de edição de novo ato para regulamentar o que mais venha a ser necessário, mas convalidar o ato para que possa, então, manter em vigor o calendário aqui posto. Esta, senhoras e senhores, muito brevemente, as observações que eu tinha a fazer. Muito obrigado.
Agradeço a presença e as contribuições do Dr. Quarto Jardim, que vai ter que ser ausentado daqui a pouco. O senhor fica liberado para sair a hora que o senhor sentir que seja necessário.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Acontece que a Justiça Eleitoral é notívaga. As sessões são sempre à noite. E é hoje à noite do compromisso. Muito obrigado e me excuso pela ausência.
Eu chamo agora para fazer uso da palavra o senhor Hélio, da Secretaria de Relações Institucionais e Políticas do PT do Distrito Federal. Pode ser de lá.
Senhora deputada Liana Pedrosa, presidente dessa sessão, senhora deputada Eurídice Brito, senhores presentes aqui nessa sessão. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estou aqui também, além da Secretaria de Relações Institucionais, representando o nosso presidente do partido, saudamos a casa por tão importante debate, que com certeza contribuirá de forma significativa para o bom andamento das questões aqui nessa Câmara. Brasília e as instituições, os partidos políticos e as instituições sociais estão de olho no que sairá aqui. E, com certeza, a Câmara Legislativa do DF tem a grande oportunidade de demonstrar tanta importância que ela tem tido ao longo do tempo na história do Distrito Federal, com as ações que desenrolarão a partir desse processo das eleições indiretas para esse mandato de 7 meses. A gente, do Partido dos Trabalhadores, temos debatido muito o assunto e gostaríamos de deixar bem explícito e claro aqui para toda essa casa que nós não gostaríamos, por hipótese nenhuma, de partidarizar, de intervir que o resultado que saísse aqui servisse como mais uma forma de intervir na disputa, que deve ser uma disputa tranquila do processo eleitoral que advém em outubro. Então, a gente precisa conseguir fazer uma situação técnica, uma situação que consiga dar um norte, igual o deputado Arilho colocou aqui, igual outros parlamentares colocaram aqui, de moralização, de um governo transparente, de participação popular, de participação dos conselhos nas decisões, e que a gente possa também, tal qual o deputado Regufe colocou aqui, ter uma visão de não abusar da máquina pública com tantas possibilidades de funções comissionadas, isso, aquilo outro. Então, a gente do Partido dos Trabalhadores gostaria de colocar com tranquilidade para essa casa que estamos torcendo muito para que a solução seja a solução de comum acordo, para que essa solução possa ser uma solução que atenda a todas as partes e principalmente a sociedade do Distrito Federal. O nosso líder, Paulo Tadeu, tem participado muito de discussão conosco da direção regional do Partido dos Trabalhadores e com todos os parlamentares de todos os partidos aqui dessa casa, no intuito de tentar construir da melhor maneira possível. Temos conversado muito com o Palácio do Planalto, porque a gente tem consciência que a intervenção não é o melhor caminho, a intervenção é desastrosa, tal qual os nossos juristas já colocaram aqui, tá certo? E que, com certeza, o resultado que teremos dia 17, depois da posse desse resultado, vai ser bastante significativo para que o STF possa dar uma posição que atenda aos interesses da sociedade do Distrito Federal. Então, o Partido dos Trabalhadores fica por aqui, dizendo que está participativo, que está solidário com o processo transparente e tranquilo que está transcorrendo nessa casa e que torce para que seja uma solução de consenso e de comum acordo e que, principalmente, atenda a população do DF. Obrigado, senhora deputada.
Agora, convido para fazer uso da palavra o senhor Paulo Miranda, jornalista.
Obrigado, senhora deputada. Boa tarde a todos e a todas. Eu venho em nome do senador Cristóvão Buarque, que não pode estar aqui por ter feito uma cirurgia na boca ontem à tarde, mas com certeza ele assinaria embaixo do que disse o deputado Regufe, que vem atuando nessa casa com uma conduta ética impecável e com muita ética na política, e também é membro do mesmo partido que o senador. E só gostaria de acrescentar que o senador sempre diz que a intervenção aqui seria a falência na política. Mas, com certeza, se essa casa ouvir os clamores da população do DF, elegerá um governador e um vice-governador com ficha limpa, né, principalmente, e que possa não dar espaço para que o povo rejeite quem sair eleito dessa casa. Então, eu encerro aqui com essa pequena falação. Obrigado.
Nesse momento, eu convido para fazer uso da palavra o senhor Nilton Reis, vice-presidente do Partido Verde.
Boa tarde, presidente, demais deputados, demais presentes. Nós temos apenas dois aspectos que queria botar para reflexão. O primeiro é a questão legal do processo, que eu acho que a parte que a gente, como foi colocado pelo representante da OAB, nós no Partido Verde, tem pessoas que estão filiadas e se filiaram no final do período de filiações, em outubro, que seriam ótimos quadros que a gente poderia botar à disposição. E aí a gente queria, exatamente o partido, queria observar também que aí eu tenho ótimos quadros para botar à disposição. Agora, se existe uma dúvida, o que Brasília precisa hoje? De uma norma, que a coisa, agora, daqui para frente, até a posse do novo governador, que a gente tenha aqui uma normalidade. E se existe uma dúvida em cima disso, e aqueles perdedores no processo, que sempre aparecem, eu acho que seria salutar a gente estudar melhor esse assunto, e que, se for o caso, a gente fazer uma apenas a filiação, estar afiliado no TRE, a algum partido, tudo bem. Se a gente tiver segurança, que a gente vai aproveitar muito uns quadros muito importantes aqui da nossa, até do próprio Partido Verde. Agora, se isso gerar uma insegurança que vem inviabilizar o processo, ou deixar, após a eleição, questionamentos que não tragam a normalidade para Brasília, eu acho que a gente tem que se respaldar ao máximo nesse processo. Então, eu queria que a própria OAB contribuísse muito com isso. Então, isso é a vontade do Partido Verde. E a outra posição nossa, que eu acho que é importante colocar agora, já é de um caráter político, que eu acho que a sociedade seria muito bem visto um desprendimento dos nossos parlamentares na indicação de um nome que não seja da casa. Então, eu acho que isso seria uma sinalização para esses 6 meses muito importante para todos aqui no DF, na visão do Partido Verde. É só isso, eu agradeço a todos. Okay?
Eu entendo as palavras do senhor Nilton, representante, vice-presidente do Partido Verde, embora eu tenha uma discordância. O fato de ser parlamentar dessa casa não tem que ser fator excludente dentro da eleição. Se o Partido Verde tivesse representante aqui, talvez a proposta não fosse feita. Mas o que impediria um parlamentar dessa casa se candidatar? Se ele está afiliado, se ele corresponder a todos os critérios de elegibilidade? O princípio da igualdade, que é um dos princípios que estão esculpidos na nossa Constituição, deixaria de ser observado. Então, eu acho que a Constituição, nesse momento, prevalece. Eu gostaria de chamar a palavra agora o senhor Tiago Monteiro Tavares, assessor parlamentar da Associação Comercial do Distrito Federal.
Boa tarde a todos. Senhora presidente, senhora deputada Eurídice Brito, demais convidados, em nome da presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, doutora Daniele Moreira, agradeço o convite para que a entidade possa participar desse debate nessa comissão geral para debater assunto tão relevante para o Distrito Federal. A Associação Comercial do Distrito Federal foi fundada em 1957, antes mesmo da criação de Brasília, para defender os interesses de uma classe que já era unida naquela ocasião e que construiu, sim, a cidade. Naquela ocasião, Brasília não tinha representação política e não tinha nenhuma outra entidade onde as pessoas pudessem se reunir e as demandas da cidade pudessem ser ouvidas. E assim, em meados de 77, a Associação Comercial começou a receber em seu auditório a população do Distrito Federal para que a população pudesse expor as suas demandas. E foi baseado nisso que a Associação Comercial encabeçou os debates sobre autonomia e representação política do Distrito Federal, e foi assim que conseguiu aprovar no Congresso Nacional a criação da Câmara Legislativa na Constituição de 88. Não seria num momento tão relevante e tão uma situação tão delicada que o Distrito Federal passa, em que toda a população se sente envergonhada, que a Associação Comercial do Distrito Federal não estaria representando, sim, não só o segmento comercial, mas toda a sociedade, em nome dessa história política que a Associação Comercial tem, de ter ouvido toda a população do Distrito Federal e encabeçado os debates que resultaram na criação desta casa. Essa autonomia política precisa ser defendida para que a população do Distrito Federal possa defender democraticamente as suas demandas através dos seus representantes eleitos, e a Associação Comercial acredita na representatividade desta casa e, por isso, acha que essa casa não pode, de maneira nenhuma, ser extinta. Essa casa é democrática, essa casa é a voz do povo, essa casa é a essência da democracia. Por isso, a Associação Comercial do Distrito Federal defende que os preceitos legais para que a solução desses problemas que estão ocorrendo hoje em nível do governo possam ser resolvidos seguindo os preceitos legais. Também acreditamos fortemente na representatividade e na imparcialidade dos parlamentares dessa casa, e é por isso que nós defendemos que não haja uma intervenção política e que possamos acreditar, que toda a população acredite que os deputados são imparciais suficiente para eleger uma pessoa que possa resolver os problemas da cidade, que tenha um histórico no Distrito Federal, que tenha um histórico de luta por essa cidade e que sim, seja, sim, também imparcial. Muito obrigado, senhor.
Eu agradeço a participação de todos que usaram a tribuna. Como não tem nenhum inscrito, vou fazer as minhas considerações finais. Esta comissão geral, ela é fruto de um esforço coletivo. Começou inicialmente nos gabinetes do deputado Paulo Tadeu, do deputado Alírio, meu. Contamos com a participação de muitos técnicos, especialmente, quero destacar a Adenauer, o Willemann, do gabinete do PT, o Antônio Carlos, do gabinete do deputado Alírio, do Itamar, da assessoria de plenário, do Luiz Humberto, da Noemi, da Cíntia, da assessoria legislativa. Eu acho que esta comissão geral é um reencontro da Câmara Legislativa com a opinião pública, com a população em geral. Nós vivemos o nosso momento mais delicado, e esse espaço que foi aberto foi um espaço para que ficasse bem claro que a Câmara Legislativa não quer, através dos seus 24 parlamentares, impor uma regra eleitoral para essa eleição tão excepcional como já mencionada aqui. É importante dizer que esse espaço foi um espaço que nós chamamos toda a população do Distrito Federal, que pudesse trazer as suas contribuições para um projeto que nós votaremos na segunda-feira próxima. Um projeto que vai definir os critérios de elegibilidade para um governo tampão, um governo de 9 meses, né? de 9 a 8 meses, mas um governo que tem uma importância ímpar na história do Distrito Federal, que é conduzir esse governo até 31 de dezembro, a passagem de um novo governo, garantindo todos os grandes projetos que foram iniciados, porque todos eles, dentro do programa de governo que foi estabelecido, foram obras que foram discutidas com a comunidade, obras de importância fundamental, quer seja na área da educação, na área da saúde, na área dos transportes, enfim, que mexe definitivamente com a vida de cada cidadão brasiliense, que dá mais garantias da qualidade de vida. Nós estamos falando de um governo que tem que atravessar esse período reerguendo o nome da capital brasileira. Porque se nós viajarmos por todo o Brasil, Hoje, nós veremos que não é uma ou duas pessoas, ou três pessoas, ou quatro pessoas citadas num processo investigatório que está sendo achincalhado, que está sendo visto assim de uma maneira desconfiada, como se tudo de errado fosse produzido aqui e por toda a sua gente. É uma reflexão muito grande, porque a crise existe, ela tem que se aprofundar, nós temos que aprofundar na pesquisa, na análise de tudo o que aconteceu. Ninguém quer varrer nada para debaixo do tapete, mas nós não podemos deixar passar que há uma inversão dos papéis. Há uma inversão, inclusive, de um ordenamento constitucional, em que as pessoas simplesmente citadas, elas passam a ser culpadas. Isso é muito grave, porque enquanto é com os outros, talvez seja até fácil nós aceitarmos isso. Mas a extensão de ações como essa, a história está aí para provar que é muito fácil. Começa pequenininho, começa com um, dois, três, quatro, cinco, depois alcança multidões. Então, nós temos que ser duros, temos que ser firmes na análise da corrupção, mas nós temos que ter em mente que temos que dar o direito a cada cidadão, o direito pleno de defesa. E cabe àquele que acusa apresentar as provas quanto àqueles que são citados. Então, eu acho que a Câmara Legislativa, ela mostra que as instituições, e particularmente esse Parlamento, está funcionando, abre espaço não só para uma discussão interna, mas abre para toda a sociedade. Estamos dando transparência, queremos que a pessoa eleita tenha esse compromisso com tudo que está sendo feito e que as obras possam ser terminadas, que os serviços possam continuar com a qualidade e ainda melhorar ainda mais, mas nós queremos um pouco mais. Nós queremos que seja um governo que seja reconhecido pela população, que trabalhe em transparência, que trabalhe em consonância com a Câmara Legislativa e que dê realmente uma satisfação à população do Distrito Federal e do Brasil. Eu penso que o trabalho que foi feito pela Câmara Legislativa, por esses técnicos e por os gabinetes parlamentares que trabalharam nessa proposta, eu acho que estão de parabéns, porque muito pouco foi acrescentado ao texto, mas as contribuições que foram apresentadas serão consideradas e serão apropriadas dentro do texto como uma contribuição importante daqueles que vieram aqui participar. Eu agradeço a cada um, a presença de cada um, mas antes o representante da OAB ainda quer fazer alguma observação que talvez possa ser muito importante para nós também.
Obrigado, deputada, por me franquear novamente a palavra. Na verdade, eu queria só fazer um esclarecimento. O doutor Torquato colocou com bastante propriedade os contornos jurídicos, ao salientar, inclusive, que cabe especificamente a essa casa, nesta casa, tratar das regras desse pleito eleitoral. De todo modo, eu queria só consignar novamente que o que nós temos por parte do OAB é um posicionamento, uma sugestão, enfim, nesse processo de contribuição, no sentido de que essa exigência do prazo de um ano de filiação seja levada em consideração, né, possa ser repensada. Por quê? Porque a eleição indireta já é uma exceção, já não há uma participação direta da população. Então, o que, que nos parece? Abrindo espaço para as filiações que não obedeçam propriamente à legislação eleitoral, nós vamos franquear uma participação mais ampla, uma participação, enfim, que realmente envolva essa sociedade brasiliense no processo eleitoral. Obrigado.
Nós vamos discutir essa proposta aqui na casa, mas eu também queria fazer uma menção a uma visita que nós fizemos ao presidente do TRE e que ele nos orientou que a melhor proposta seria aquela que seguisse mais, o mais próximo possível daquilo que é a proposta da lei eleitoral. Ele, inclusive, falou que seria realmente preocupante se nós fugíssemos da lei eleitoral, que ela já está posta aí, é muito mais fácil segui-la do que nós inventarmos novas regras aqui. Mas, de qualquer sorte... Então, acatando a sugestão de Vossa Excelência, nós vamos submeter aos demais pares para que a gente possa ter essa discussão colocada também antes da aprovação do projeto de lei. Então, eu depois de ouvidas todos os presentes, e de feito essas considerações, eu agradeço a presença de todos. Apresentei um projeto de resolução anulando as regras que, como bem disse o eminente doutor Torquato Jardim, como que eu tenho uma regra se eu ainda não tenho a lei? Então, para que nós possamos estar perfeitamente, né, alinhados com a Constituição Federal, com todas as normas legais, inclusive o regimento desta casa, que não dava essa atribuição à mesa diretora, nós propusemos a revogação desse ato número 26 da mesa. E toda essa situação fica sanada na segunda-feira, quando votarmos o segundo turno da lei orgânica e, logo em seguida, em sessão extraordinária, o primeiro e segundo turno também dessa lei que vai disciplinar a votação para governo e vice-governadoria aqui do Distrito Federal. Eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente comissão geral.